Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade. Ciência 1080.
Uma pesquisa feita aqui na URGS pode modificar as diretrizes de diagnósticos internacionais das formas tardias da atrofia muscular espinhal. O mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Marco Antônio Rocha dos Santos, testou o uso do ultrassom para o diagnóstico dessa doença genética, com resultados promissores. E para saber mais desse assunto, nós vamos conversar com o Marco. Olá, Marco. Bem-vindo ao Ciência 1080.
Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
Marco, é um prazer te receber aqui para conversar sobre esse assunto. Para a gente começar, explica como é que se manifesta, o que, que é a atrofia muscular espinhal.
A atrofia muscular espinhal, muita gente conhece como AME, né, que é a sigla em português que ficou conhecida. Ela é uma doença neuromuscular e é caracterizada pela morte dos neurônios do corno anterior da medula. Basicamente, ela se apresenta como uma forma de fraqueza progressiva. A gente divide a AME, né, a atrofia muscular espinhal, em tipos de acordo com a idade que ela começa. A mais comum é a AME tipo 1, né, que é a que acomete os nenéns desde o nascimento, ou desde muito precoce na vida. É a forma mais comum, é a que a gente tem mais estudos, mais diretrizes relacionadas.
E, Marco, por que que essa é uma doença difícil de identificar quando ela não se manifesta assim precocemente, já nos bebês, como você comentou?
Quando ela não se manifesta nos bebês, o diagnóstico diferencial acaba sendo mais amplo. Como ela é a principal hipótese de um bebê hipotônico, o diagnóstico acaba sendo pensado com mais facilidade. Já em crianças mais velhas ou em adultos, a gente tem outras doenças que são muito parecidas com a AME. Aí a gente vai ter a AME tipo 2, tipo 3 ou até a tipo 4 nessa faixa etária. Elas se confundem com outras doenças parecidas. Então, por conta disso, a gente às vezes pode pegar a pista errada para fazer o diagnóstico e iniciar uma investigação pensando em outro grupo de doenças, especialmente as miopatias genéticas, e acabar deixando a AME como um diagnóstico de exclusão ou pensar nela mais para frente. Isso faz com que a gente acabe atrasando o diagnóstico desse perfil de pacientes.
E você usou o ultrassom, então, como uma forma para avaliar se é uma forma eficaz de identificar essa doença. Como é que foi feito esse estudo?
Então, a gente fez a pesquisa de uma manifestação clínica, que são as fasciculações. As fasciculações são pequenas contrações musculares indolores e involuntárias de um pequeno grupo de unidades motoras, uma unidade motora isolada que não gera movimento de segmento. É uma pequena contração muscular de umas características particulares. A gente pode identificar a fasciculação com exame físico, né, observando a contração muscular, com eletroneuromiografia, que é um exame de agulha, em que a gente observa o padrão de contração, e, mais recentemente, o ultrassom tem sido descrito como a forma mais eficaz de a gente identificar esse tipo de alteração. Então, nós usamos os três métodos, né? O ultrassom, o exame físico e a eletromiografia. De todas elas, o ultrassom se mostrou realmente o melhor método para captar isoladamente a fasciculação. O que nós fizemos foi selecionar dois grupos de pacientes. Um dos grupos tinha atrofia muscular espinhal, eram pessoas mais velhas com atrofia muscular espinhal, e outro grupo eram pessoas de uma faixa etária semelhante, mas com outras doenças musculares genéticas. Então, na hora de avaliar essas pessoas, a gente não sabia o diagnóstico e procuramos as fasciculações, tanto com o exame físico, com a eletromiografia e com o ultrassom. E aí, o que mostrou é que a gente conseguia diferenciar bastante o grupo doente do grupo doente com atrofia muscular espinhal do grupo doente com outras doenças, né? Então, a gente consegue diferenciar AME de um outro grupo de patologias musculares um modo bastante fidedigno, usando ultrassom.
Então, Marco, de todos os testes que foram feitos, a conclusão principal desse estudo é que o ultrassom é uma forma eficaz, então, de identificar a AME.
Na verdade, ela é uma forma eficaz de a gente selecionar os pacientes para seguir a investigação de AMI. Ela não vai ser um método que vai definir o diagnóstico, né? O diagnóstico final é um exame genético, mas ele ajuda a gente a não perder o tempo investigando outras coisas. Ela já dá a pista da AMI logo de cara, quando a gente ainda está em dúvida se pode ser ela ou se pode ser outras doenças.
Sim, que ela, então ela fornece esse indicativo de que a AMI tem que ser
Isso mesmo.
investigada, o que com os métodos atuais, antes dessa pesquisa, ainda não ocorria. Podia acontecer de serem investigadas várias outras formas até se chegar por exclusão na possibilidade da atrofia muscular.
Isso. A ideia é essa mesmo. Tanto é que a ideia da pesquisa se deu por conta de uma situação semelhante que a gente teve no ambulatório, né? A gente tem um ambulatório de doenças neuromusculares, tanto da neurologia quanto da genética, ali no Hospital de Clínicas, e houve dois casos de pacientes que teve essa situação. Eles investigaram quadros de miopatias genéticas, né? Então foi uma investigação ampla que demora, é coletado material é enviado para os Estados Unidos para análise genética, é feito a conclusão, você passa para o paciente que o estudo não foi conclusivo, não temos diagnóstico até o momento. E aí, num determinado momento, se revisou a possibilidade diagnóstica com a presença de fasciculação. No caso específico, foi com o exame físico, né? Mas a identificação da fasciculação fez com que a gente pensasse: olha, pode ser AMI, vamos pedir o teste para AMI. E aí confirmou o diagnóstico. Então, esses pacientes perderam aí, jogando por alto, 8 a 10 meses em um centro terciário muito capacitado para esse tipo de diagnóstico, né? Então, o achado da fasciculação nos permite não deixar isso acontecer, né? Esses pacientes vão ser identificados mais precocemente e vão ser diagnosticados mais precocemente. E hoje, falando em uma doença que tem tratamento, né? Tem um tratamento modificador, o tempo é uma coisa muito importante, é uma variável crítica para esses pacientes.
E Marco, então, o teu interesse sobre essa pesquisa, esse objeto de pesquisa, chegou a partir da prática médica mesmo,
Isso.
da tua experiência?
Foi uma pergunta de pesquisa muito clínica, né? Foi um interesse bastante genuíno, assim, de uma dúvida que a gente tinha na prática, né? E aí a pergunta basicamente é: será que se a gente procurar fasciculação num grupo de pacientes que pode ter AMI, que AMI é uma possibilidade que não pode ser isolada, ajuda a gente a definir quais são os pacientes que a gente deve diagnosticar, deve pedir a testagem de diagnóstico de AMI? A pergunta era basicamente essa, né? Dentro de um cenário bastante prático mesmo. E os nossos achados também foram bastante práticos. Inclusive, o nosso grupo controle não era de pessoas saudáveis, né? Era de pessoas doentes. Então, era um grupo controle que gerava confusão, que não era claro. Então, por mais que a gente tenha limitações do nosso estudo, né? Ele não é algo definitivo. Os resultados realmente são bastante promissores, porque o cenário que a gente estudou é um cenário muito próximo à prática clínica.
E Marco, esse estudo ele já foi publicado, né? Eu queria saber como é que fica agora a sequência, né? É preciso mais investigações? Você já está aplicando essa forma no laboratório, na sua prática profissional?
Então, a ideia é que a gente consiga ampliar esse estudo. Nós tivemos um grande problema de recrutamento por conta da pandemia, né? Quando a gente estava fazendo a seleção desses pacientes, muitos não puderam comparecer por conta da pandemia. E a gente entende, claro, é um grupo de pessoas com alto risco de doenças respiratórias, de uma infecção por Covid-19 que se agrave, né? Então, nós tivemos realmente um recrutamento bastante reduzido em relação ao que a gente esperava. A ideia agora é que a gente consiga ampliar isso. Eu terminei o mestrado pela URGS, né? Orientado pelo professor Jonas Salt, e a nossa ideia é eventualmente ampliar isso. No momento eu não estou envolvido, né, mais no, na pesquisa. Eu encerrei meu mestrado e me mudei, né, estou em Santa Catarina. Mas a ideia é que a gente consiga ampliar numa pesquisa futura mais para frente.
Tá certo, eu conversei com o Marco Antônio Rocha dos Santos, que é autor de um estudo sobre o uso do ultrassom no diagnóstico das formas tardias da atrofia muscular espinhal. Marco, obrigada pela entrevista.
Muito obrigado pelo convite, fico à disposição.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música